Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia.
Olá, Anderson, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar novamente aqui com vocês, debatendo temas tão relevantes para o Estado do Rio de Janeiro.
Flávio, quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Flávio, nós conversamos com você recentemente aqui no programa a respeito daquele pacote de medidas proposto pelo governador Cláudio Castro como parte das exigências para a adesão do Estado ao novo regime de recuperação fiscal acertado com o governo federal, que você apelidou de pacote de maldades. Pois bem, a Assembleia Legislativa aprovou esse pacote, que inclui 4 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional na terça-feira da semana passada, e parece que apesar de algumas vitórias que vocês da oposição tiveram na análise de determinados pontos desse projeto, o resultado para os servidores públicos foi amargo. Primeiro, Flávio, quais os aspectos mais prejudiciais desse pacote de maldades que foi aprovado pela Alerj na última semana? Diz aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Bom, o pacote de maldades foi um pré-requisito que foi estabelecido em lei no Congresso Nacional para que os estados que fossem aderir ao regime de recuperação fiscal pudessem se adequar às exigências que o Ministério da Economia elaborou discutindo com o Congresso Nacional. De maneira geral, o regime de recuperação fiscal ele é uma espécie de intervenção nos estados, impondo uma agenda que, na nossa avaliação, fere, inclusive, com a autonomia federativa do Estado. O regime de recuperação fiscal hoje é um instrumento de intervenção do governo federal nos estados. E essa intervenção ela tem, basicamente, duas diretrizes principais. Uma, de estabelecer uma lógica de arrocho nos estados, reduzindo investimentos, reduzindo ações do Estado que possam, inclusive, ser importantes para o desenvolvimento econômico. Isso, no caso do Estado do Rio de Janeiro, é muito grave. Nós somos um Estado que passou, sim, por uma grave crise fiscal, mas uma crise fiscal que foi em decorrência de uma crise econômica. As receitas do Estado do Rio de Janeiro despencaram, o Estado, com isso, não teve condições de manter seus pagamentos em dia, e isso refletiu tanto um longo processo de decadência econômica que o Estado do Rio de Janeiro vinha enfrentando, quanto um processo de hiperendividamento desenvolvido ao longo dos governos de Sérgio Cabral e Pezão. O regime de recuperação fiscal não ajuda a enfrentar nenhum desses dois problemas e impõe amarras econômicas que tiram do Estado capacidade de investir para sair dessa situação de crise. O teto de gastos é o principal exemplo. E, por outro lado, o pacote de maldade também impõe é uma espécie de reforma administrativa combinada com a imposição de uma nova reforma da Previdência. Do ponto de vista da reforma administrativa, por exemplo, o governo federal, né, o Congresso, através da legislação que impõe o regime de recuperação fiscal, exige fim dos triênios, exige fim, da troca das licenças-prêmio, licenças especial por pecúnio, né? Ou seja, né, o pessoal chama de venda dessas licenças que os servidores têm direito. E do ponto de vista da Previdência, exige uma série de mudanças, tornando a aposentadoria nos estados um processo de empobrecimento do servidor, de achatamento da aposentadoria para que o servidor, quando mais velho, fique mais pobre, tal qual o governo federal fez com a emenda constitucional 103. O regime de recuperação fiscal não exige exatamente a replicação da emenda constitucional 103, mas exige uma série de medidas que vão nesse caminho. E o governo Cláudio Castro aceitou isso, em alguns casos foi até mais longe do que a legislação do regime de recuperação fiscal exigia.
E quais os temas que vocês, parlamentares de oposição, conseguiram barrar nesse pacote de maldades, Flávio? O que a pressão dos servidores conseguiu evitar que fosse aprovado ou que acabou modificado no texto original?
Bom, como eu coloquei as mensagens encaminhadas pelo governo Cláudio Castro, iam inclusive muito além do que o regime de recuperação fiscal exigia. E a gente conseguiu fazer com que diversos desses pontos que o governo estadual ia além do que o regime de recuperação fiscal exigia, retrocedessem. Por exemplo, no que diz respeito às carreiras. O regime de recuperação fiscal diz, né, que os governos estaduais têm que definir três de quatro mudanças nas carreiras, né? Um, a possibilidade de acabar com os triênios. Dois, a possibilidade de acabar com as progressões por tempo de serviço dentro dos planos de cargo, carreiras e salários. Três, a vedação à troca de licença-prêmio, licenças especiais por pecúnio. E quarto, a vedação à incorporação de gratificações ao salário dos servidores. Aqui no Rio de Janeiro, já há mais de 20 anos, não se pode incorporar gratificações nos salários. Então, uma das medidas já estava tomada. Então, o governo do estado teria que exigir duas dentre as outras três. Sendo que a vedação à existência, né, do triênio, que é um adicional exclusivamente por tempo de serviço, era uma das medidas que o regime de recuperação fiscal colocava como obrigatório. A gente queria que o triênio fosse, na verdade, transformado num novo adicional que fosse por tempo de serviço e aperfeiçoamento, porque isso o regime de recuperação fiscal não proibia, ele proibia só que fosse só por tempo de serviço. Se você considera outros elementos para estruturar esse adicional, não há vedação no regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro, o governo, não aceitou essa proposta e o que passou foi que os triênios foram extintos para os novos servidores. E o governo se comprometeu a fazer um debate sobre a possibilidade de, no futuro, se restabelecer um adicional com novas características, como a gente vinha propondo. Mas, para agora, hoje, os triênios estão extintos para os novos servidores. Para os atuais, manteve os triênios. Isso foi também um entendimento importante, uma vez que o regime de recuperação fiscal não obrigava que os triênios fossem extintos para os atuais servidores. Além disso, o governo do estado tinha proposto acabar com a licença-prêmio e com a licença especial. O governo recuou nisso e aceitou se limitar àquilo que o regime de recuperação fiscal exigia, que era a vedação à troca por pecúnio, ou seja, a venda dessas licenças, o servidor não usufruir e trocar por dinheiro essa licença que ele tem direito. Isso foi vedado, não pode mais fazer essa troca, mas as licenças continuam existindo. É o quarto ponto que o governo incluiu, inclusive sem necessidade, porque o regime de recuperação fiscal dizia que tinha que ser três de quatro, que era, né, o fim das progressões por tempo de serviço dentro dos planos de cargos, carreiras e salário. Isso o governo recuou completamente e isso não foi modificado para nenhuma carreira. Então, tivemos algumas conquistas importantes, mas também porque o governo tinha carregado muito na tinta. Eu digo que a estratégia do governo foi de colocar uma manada na sala. Aos poucos, a sala ia esvaziando, ia dando a sensação de muitas vitórias, mas na verdade o governo continuou aprovando muitas medidas que sequer eram exigidas pelo regime de recuperação fiscal. Cito, por exemplo, no caso das aposentadorias. O governo estabeleceu uma nova idade mínima, que na nossa avaliação não era obrigatório. O Estado do Rio de Janeiro já tinha idade mínima para praticamente todas as categorias, bastava incluir idade mínima para as categorias que não tinham, né, esse requisito de aposentadoria, mas o governo resolveu equiparar todas a aposentadoria federal. A gente conseguiu uma vitória importante de reduzir o pedágio que os atuais servidores vão ter que pagar para 20%. Na proposta do governo do estado, o pedágio era de 100%, ou seja, se faltam 5 anos para o servidor se aposentar, na proposta que o governo do estado mandou, ele teria que trabalhar mais 10. No que passou, se faltam 5, ele vai ter que trabalhar 6, né? Então é um pedágio muito mais ameno. Mas o governo, por exemplo, mudou a base de cálculo para os novos servidores, né? A mudança na base de cálculo é uma discussão técnica que tem a ver com a média, né, que vai sair a aposentadoria. O governo estabeleceu um mecanismo para reduzir as aposentadorias dos novos servidores, recuou, né, na mexida das aposentadorias dos atuais, mas essa mudança na base de cálculo, sem ser sequer exigência do governo federal, é algo que nos preocupa muito, porque os novos servidores não vão ter mais triênio, que é um instrumento muito importante para evitar a desvalorização das carreiras num estado em que constantemente você não tem sequer reposição inflacionária. E dois, agora, a aposentadoria se dá em marcos muito semelhantes à do setor privado, que tem uma média salarial mais alta do que o setor público. Isso vai ter um abalo no serviço público no médio e longo prazo, que nesse momento é incomensurável. Hoje, com essas novas regras no estado do Rio de Janeiro, a gente pode afirmar que daqui a 10, 15 anos, o trabalhador, por exemplo, o professor, que resolver se aposentar no estado do Rio de Janeiro, no setor público, ter uma carreira no setor público, ele vai ter com muitas desvantagens com relação ao setor privado. E isso tende a ter um impacto muito negativo na estruturação do setor público. Acho que essa é a principal preocupação que a gente sai do que foi aprovado nesse pacote de maldades, é a maneira que precarizou as condições do serviço público, especialmente para os novos servidores que venham entrar no nosso estado nos próximos anos. Mas, claro, esses impactos negativos foram muito diminuídos, né? Cito, por exemplo, né, já falei aqui, como pontos que o governo recuou com relação à carreira, né, não extinguiu a licença-prêmio, só vedou a possibilidade de troca. Para os atuais servidores, não extinguiu o triênio, mas extinguiu para os novos servidores. Com relação às mudanças na Previdência, diminuiu bastante o pedágio para os atuais servidores, de 100%, foi para 20%. Agora, para os futuros servidores, a gente conseguiu fazer o governo recuar em muito pouco. Por isso, essa nossa preocupação com esse desenho, né, do que vai ser o serviço público do Estado do Rio de Janeiro daqui para frente. Aí a gente vai ter que lutar muito para reverter essas maldades que o governo conseguiu aprovar, para que o Estado do Rio de Janeiro não tenha um processo de depreciação, de precarização dos serviços públicos nos próximos anos.
Agora, parece que essa votação na última terça se deu a toque de caixa, porque o presidente da Alerj, André Siciliano, teria de assumir o governo do estado a partir de quarta-feira, já que o governador Cláudio Castro faria uma viagem para participar de um congresso no México. E como não há vice mais no estado, quem assume o governo é o chefe do poder legislativo, não é isso, Flávio? Você acha que o Cláudio Castro fez isso de propósito, Flávio, para acelerar a análise desse pacote de maldades?
Olha, eu acho que o governo do estado, em conjunto com o presidente da Alerj, André Siciliano, fecharam um calendário de discussão e de aprovação dessas medidas, que foi um calendário muito acelerado. A gente realizou muitas audiências públicas, alguns colégios de líderes, mas foi tudo muito acelerado, acho que com o objetivo de não permitir que as discussões fossem muito aprofundadas, né? Acho que essa viagem do governador na semana da aprovação do pacote foi mais um elemento que ou demonstra um governador muito irresponsável com seu estado, porque hoje o que eles dizem é que se o Rio não adere ao regime de recuperação fiscal, o Rio quebra. e ele marcar uma viagem para participar de um congresso sobre turismo numa cidade turística do México, né, ali próximo a Cancún, em plena semana de aprovação do pacote, né, ou é irresponsabilidade, ou é parte de uma estratégia para fazer com que a aprovação do pacote fosse ainda mais corrida e com um debate pouco aprofundado. A gente, por exemplo, fez audiências públicas para debater emendas ao projeto, onde praticamente nenhum deputado e mesmo os representantes do governo na mesa tinham conseguido ler e analisar as emendas. Então a discussão era em tese sobre as emendas que iam em determinado sentido, em tese sobre determinados pontos. Era uma dificuldade de aprofundar as discussões muito grande, porque foi tudo muito corrido. Então teve muito debate? Teve, mas debates muito corridos que impediram um aprofundamento. E no final culminou com isso. A expectativa era de que os projetos fossem sendo discutidos ao longo da semana, foi tudo concentrado na terça-feira, como parte de uma estratégia para aprovarem esse pacote mais rápido. Acho que o governador Cláudio Castro, com essa viagem que ele fez a Mérida para participar de um congresso sobre turismo, demonstrou, né, que ou que tinha uma estratégia muito ardilosa por trás da aprovação desse pacote, ou muita irresponsabilidade com o governo do estado do Rio de Janeiro ao ir para um evento desse tipo numa semana tão decisiva para o estado.
Agora, Flávio, parece que o grande problema desse pacote é justamente a imposição desse teto de gastos para o governo do estado. Algo semelhante àquilo que fez o governo Temer lá em 2017, com a emenda constitucional 95. Ainda que vocês tenham conseguido mitigar os danos, esse limite para investimentos afeta demais os serviços públicos oferecidos à população, não é?
Exatamente, esse é um dos pontos mais perversos dessas imposições que o regime de recuperação fiscal faz para os estados, que é esse teto de gastos. Os estados, assim como os municípios, né, os entes subnacionais, eles já têm um limite de gastos estabelecidos pela sua própria dinâmica, porque enquanto o governo federal pode pegar empréstimos, pode emitir moeda, tem uma série de instrumentos macroeconômicos para ampliar as suas despesas, os estados não têm isso. Eles têm um orçamento, só podem investir dentro desse orçamento. Então, eles já têm um teto de gastos. Só que o que o governo federal estabeleceu que os estados têm que se adequar nessa adesão ao regime de recuperação fiscal? É um teto de gastos maior do que essa limitação das despesas que os governos já têm. É maior de que forma? Ele estabelece um ano de referência, que no caso do Rio de Janeiro vai ser o ano de 2018, e nos anos seguintes o Estado só pode gastar o que foi gasto no ano 2018 mais a correção inflacionária. Isso quer dizer que se o Estado conseguir ter a economia voltando a crescer, ele não pode usar esse crescimento na arrecadação para investir e fazer com que a economia tenha um ciclo de crescimento ainda maior. Ou seja, o teto de gastos limita o investimento, tanto gastos com pessoal quanto investimentos para fazer a economia crescer. Isso, evidentemente, num estado como o do Rio de Janeiro, que vem num cenário de decadência econômica histórica, de perda de diversificação econômica, uma dependência muito grande da cadeia do petróleo. Você ter uma limitação para que o Estado possa induzir novos ciclos de crescimento, de desenvolvimento, é muito grave. Pode deixar a gente preso nesse cenário de decadência econômica nos próximos anos. Esse é um dos pontos, sem dúvida nenhuma, mais perversos desse pacote de maldade, que de alguma forma sequestra a possibilidade do Estado encontrar um caminho de crescimento econômico através dos investimentos, através de ações do poder público. É muito grave, né? E o Estado quer apertar ainda mais, né? O governo federal quer apertar ainda mais. Saíram já algumas matérias nos jornais com analistas econômicos comentando que nesse ponto o Estado do Rio de Janeiro teria que ser ainda mais ortodoxo do que o que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Ainda há como tentar judicializar esse pacote de maldades, Flávio. Vocês do PSOL pretendem contestar essas mudanças deletérias para os servidores públicos na Justiça?
Olha, a gente acha que o governo já deveria estar preparado para judicializar uma série de questões, né? A estratégia do governo Cláudio Castro foi de se submeter às imposições do governo federal. A gente, por exemplo, entendia que diversas das imposições que estão ali colocadas, mas que deixam margem de interpretação na lei, o governo do estado deveria ter feito aquilo que ele considera mais benéfico para o estado e, caso o regime de recuperação fiscal não aceitasse, judicializar, né? Porque está ao nosso lado o princípio da autonomia federativa, né? Da relação, de colaboração entre o governo federal e os estados, o que esse regime de recuperação fiscal tem tentado romper o tempo inteiro. Tanto que a gente já conseguiu algumas vitórias, não pelo governo do estado. O caso da própria Alerj entrou com uma ação na justiça quando o governo federal tinha voltado a cobrar a dívida do estado do Rio de Janeiro, nesse processo onde acabou o primeiro regime de recuperação fiscal e o estado ainda não havia aderido ao segundo. Então a gente acha que o estado do Rio de Janeiro tinha que ter se preparado para isso. Com relação ao que foi aprovado na Alerj, essas leis que foram aprovadas, a gente ainda não definiu nenhuma estratégia de tentar derrubar judicialmente. Porque, embora sejam medidas amargas, o governo conseguiu conquistar uma maioria e impor essa derrota aos servidores públicos e à população do estado do Rio de Janeiro, que vai conviver com serviços públicos mais precarizados nos próximos anos.
Agora, o que os técnicos do Ministério da Economia andam dizendo, Flávio, é que o texto aprovado pela Alerj tem uma série de problemas que atrapalham as negociações com a União e que esse pacote põe em risco a volta do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. Um dos pontos destacados seria a forma como foi fixado o teto de gastos, uma exigência do governo federal para adesão ao regime. Você acredita que a gestão Bolsonaro possa criar empecilhos para isso, Flávio? Caso o Rio não volte a esse RRF, quais seriam as implicações para o Estado?
Bom, em primeiro lugar, eu discordo, né, dessas matérias que saíram no jornal de que o Estado do Rio de Janeiro não teria se adequado à legislação do regime de recuperação fiscal. Pelo contrário, se adequou e, na nossa avaliação, em alguns pontos, foi além do que o regime de recuperação fiscal exigia. Já coloquei aqui, por exemplo, na questão das mudanças das aposentadorias para os novos servidores, que o governo do estado do Rio de Janeiro estabeleceu uma nova base de cálculo, reduzindo as aposentadorias, o que não era sequer exigido pelo regime de recuperação fiscal. Esse ponto do teto, também discordo, né? O governo do estado do Rio de Janeiro poderia definir, né, entre os anos 2018, 2019, 2020 ou 2021, qual seria a base da imposição desse teto. Como 2021 ainda está em curso, o que, né, se fosse o ano escolhido, teria que colocar, fechar uma série de números de contas para estabelecimento do teto somente a partir do final de dezembro, retroagiu a 2018, que era o segundo ano, que menos apertava o teto, do regime. Dava um pouco mais de margem de funcionamento para a máquina pública do Estado. Isso está dentro do que o regime de recuperação fiscal permite, então discordo que haja, nesse sentido, qualquer desvio, qualquer desrespeito do que foi aprovado ao que o regime de recuperação fiscal exige. Agora, que o governo federal pode complicar, não tenho dúvida. O governo federal, até agora, o que ele pôde fazer para complicar a vida do estado do Rio de Janeiro, ele tem feito. Tanto que o Rio de Janeiro só conseguiu manter a suspensão do pagamento da dívida porque entrou na justiça, porque o Supremo referendou, que também tem acontecido com outros estados, como o Rio Grande do Sul, como Minas. Tem tido que recorrer à justiça, porque o diálogo com o governo federal é muito difícil. Além disso, a gente a cada dia tem demonstrações da insensibilidade do governo federal, não só com os estados, mas com a população de maneira geral. Vimos toda a ação do governo federal que levou a mais de 600 mil mortes, nesse caso do Covid, e vimos agora, por exemplo, essa semana, o veto do Bolsonaro ao programa para garantir acesso absorvente para mulheres pobres. A gente sabe que é muito comum, por exemplo, nas escolas, muitas meninas faltarem à aula nos dias que estão menstruadas por não terem dinheiro para comprar absorvente para poder frequentar as aulas. A gente sabe que isso muitas vezes é um elemento que dificulta, inclusive, o acesso a emprego, a trabalho, a atividade de geração de renda para mulheres pobres. Bolsonaro simplesmente, né, vai lá e veta um programa que teria um custo ínfimo para o governo federal, mas que teria um grande impacto na vida das mulheres. Infelizmente, o governo o tempo inteiro nos dá demonstrações da sua insensibilidade. E com o governo do estado do Rio de Janeiro não tem sido diferente. Sempre que o governo federal tem podido atrapalhar a saída da crise que o Rio se encontra, o governo federal tem atrapalhado. Então, o Rio de Janeiro tem que estar preparado para enfrentar. Infelizmente, não tem sido essa a postura do Cláudio Castro. Tem sido uma postura de submissão, de subserviência à família Bolsonaro, o que nos preocupa demais.
Eu queria falar um pouquinho também, Flávio, sobre a situação do nosso país. Nós fomos surpreendidos na última semana com mais um escândalo no governo Bolsonaro, dessa vez envolvendo o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Foram descobertas offshores no nome de ambos em paraísos fiscais nesse levantamento feito por um consórcio de jornalistas apelidado de Pandora Papers. Como é que você observa esse caso, Flávio, de dois agentes públicos do alto escalão, com poder de conduzir as políticas econômicas do país com contas em dólar em paraísos fiscais?
Essa descoberta, né, desse dinheiro no exterior que o Paulo Guedes e que o Roberto Campos têm é mais um escândalo do governo Bolsonaro que segue uma linha que, de alguma forma, a gente está assistindo continuamente, que é o quê? Um governo que se elegeu dizendo que ia acabar com a corrupção, um governo que se elegeu dizendo que ia acabar com a mamata, cada vez mais ele vai nos fazendo conviver com práticas explícitas de privilégio, de corrupção, de mamatas, né? Assim como ninguém mais tem dúvida que a família do presidente enriqueceu através de esquemas de peculato, desviando dinheiro dos gabinetes parlamentares que controlam há décadas, do próprio presidente, dos seus filhos, etc. Agora é mais um caso onde a gente vê o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, tendo recursos investidos no exterior, que foram extremamente beneficiados com medidas que tomaram à frente tanto do Ministério quanto do Banco Central, viram seus patrimônios se multiplicarem, por exemplo, com a desvalorização do câmbio, dentre outras medidas econômicas que adotaram enquanto autoridades, né, monetárias do país e que permanecem à frente dos cargos, num conflito de interesses evidente e inaceitável. Qualquer outro governo que a gente estivesse vivenciando hoje, fosse do PT, fosse do PSDB, fosse do PMDB, um escândalo desse tipo levaria à queda do ministro, à troca do presidente do Banco Central. No governo Bolsonaro, a gente vive uma lógica onde não tem mais escândalo que leve à queda do ministro, que leve ao impeachment do presidente. É como se a gente fosse ficando anestesiado. É como se a sociedade brasileira fosse ficando acostumada a conviver com absurdos, com escândalos, com esquemas, o que é um dos pontos nocivos que o Bolsonaro traz à nossa democracia. Ele tem esse ataque às instituições democráticas de forma mais frontal, mas ele tem também essa lógica, da mentira, da fake news, da tolerância com desvio, ser cada vez mais uma dinâmica que vai sendo característica do nosso regime republicano de uma forma extremamente nefasta, extremamente corrosiva. Isso faz parte da crise da nossa democracia. E o crescimento da tolerância com absurdos como esses conflitos de interesse que marcam, hoje a atuação do ministro Paulo Guedes e do Roberto Campos.
Para terminar, Flávio, qual é a avaliação que você faz da mobilização do campo progressista na luta pelo Fora Bolsonaro? Tivemos aquele ato, no último dia 2, pelas ruas de todo o país, que acabou não reunindo tanta gente como era esperado pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais. Parece que teremos novas mobilizações no dia 15 de novembro. A grande questão é que o presidente da República segue com apoio quase inabalável do Congresso, por mais que ele tenha cometido todos os tipos de crime nesses pouco mais de 1.000 dias de mandato. O que falta, na sua avaliação, Flávio, nessa atuação da esquerda? A estratégia está correta? É necessária uma mudança de rumos? Como é que você avalia isso?
Bom, em primeiro lugar, cabe destacar que essas manifestações foram muito importantes, reuniram no Brasil todo centenas de milhares, eu diria milhões de pessoas, somando aí o que se juntou nas diferentes cidades, dizendo fora Bolsonaro, dizendo um basta dessa política genocida de enfrentamento à pandemia e exigindo medidas para amenizar a crise econômica e social que o país está enfrentando, com recorde de desemprego, a fome em disparada, o preço dos alimentos galopando de uma forma assustadora e o governo federal sem tomar nenhuma medida concreta para amenizar a dor do povo. Foram manifestações muito importantes que responderam à altura das mobilizações golpistas que o Bolsonaro havia feito no 7 de setembro. Primeiro, acho que é importante fazer esse destaque. Em segundo lugar, reconhecer que as manifestações, embora movimentando centenas de milhares, milhões de pessoas no Brasil inteiro, ficaram aquém do que a gente gostaria. Aquém por quê? Porque não se mostraram fortes o suficiente para fazer com que o processo de impeachment tivesse mais centralidade, mais urgência na realidade brasileira. Por que que essas mobilizações não alcançaram esse patamar? Olha, é difícil ter uma resposta única, acho que tem alguns elementos que podem nos ajudar a pensar. Primeiro, tem uma parcela grande da sociedade, inclusive da esquerda, que avalia que a melhor maneira de derrotar Bolsonaro é nas urnas. E aí, nesse sentido, esses setores não jogam tanto peso nessas mobilizações por entenderem que o melhor é ir acumulando forças para que Bolsonaro seja derrotado nas urnas. Isso por diversas razões, né? Uma parte porque minimiza a gravidade do que é o governo Bolsonaro, ou porque acham que o impeachment poderia trazer mais instabilidade e que a melhor maneira, portanto, de derrotá-lo seria simplesmente nas urnas. Por outro lado, as pesquisas de opinião acabam alimentando uma parte dos que veem dessa forma, porque veem Bolsonaro forte o suficiente para resistir ao impeachment, mas fraco o bastante para parecer ter poucas chances eleitorais. Eu discordo dessa avaliação que minimiza o que que Bolsonaro pode representar. Bolsonaro, à frente do governo, além do impacto que ele tem tido sobre a vida da população de uma forma absolutamente irresponsável, né, genocida, ele, à frente do governo, pode tomar medidas para tentar recuperar fôlego. Ele já está sinalizando que vai tentar, para o ano eleitoral, dar uma guaribada no Bolsa Família, transformar num novo programa, aumentar o valor, vai tentar fazer jogadas eleitoreiras de quem não tem responsabilidade com a pobreza do povo, mas que sabe que tomando uma medida no timing correto pode se beneficiar eleitoralmente. Além disso, eu acho que ele está sempre tensionando as instituições com uma ameaça de golpe, com uma ameaça de ruptura que eleva a tensão e que a gente não sabe onde pode se desdobrar, né? Alguém com o perigo que ele e o grupo dele representam para a democracia, para o futuro do nosso país, tem que ser derrotado assim que se consegue condições de derrotar. Então não dá para esperar o futuro. Mas esses elementos estão colocados aí, né, num debate, não só dentro das forças políticas da esquerda, mas na sociedade como um todo. Bolsonaro criou isso no Brasil. As pessoas ficam se perguntando: será que ele vai dar um golpe? Será que qual é a melhor maneira de derrotá-lo? Qual é a melhor maneira de fazê-lo perder, né? A gente, de alguma forma, no Brasil, Bolsonaro elevou uma tensão. Muita gente vive com essas aflições e isso tudo, né, evidentemente, impacta as condições subjetivas para a construção dessas grandes mobilizações, que, na minha avaliação, deveriam conseguir nos levar ao impeachment do Bolsonaro, mas que até agora, mesmo sendo muito forte, mesmo dando uma resposta muito grande aos movimentos fascistas e autoritários, ainda não conseguimos fazer com que culminasse no impeachment. Não há mais dúvidas de que há razões legais, políticas, éticas para levar o impeachment de Bolsonaro. Mas, infelizmente, ainda nos falta força. E essas manifestações, embora tenham conseguido conter o avanço do fascismo, ainda não conseguiram nos levar o impulso para o impeachment do Bolsonaro.
Flávio Serafini, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Olha, Anderson, eu que agradeço mais uma vez o convite e quero dizer para todos os ouvintes, a todos que nos acompanham, de que a gente não pode naturalizar o que a gente está vivenciando no Brasil. O governo Bolsonaro nos impõe a lógica do absurdo, do ódio, do genocídio, do desprezo à vida, e a gente tem condições de virar essa página na nossa história. Manter as mobilizações, o dia 15 de novembro tem que ser um dia de muita luta, de muita gente na rua, dizendo que nós não vamos nos submeter a esse governo fascista, a esse governo autoritário, que o tempo inteiro joga com a vida do povo. São mais de 600 mil mortos só com essa pandemia, é a fome, as pessoas comprando osso, tendo que cozinhar com lenha, a pobreza crescendo e um presidente que não consegue dar respostas a nada, que só está preocupado com o exercício do seu poder autoritário e não com o bem-estar do povo. Nós vamos derrotar Bolsonaro, nós vamos nos mobilizar e vamos mudar o momento histórico do nosso país. Quem faz a história é o povo, né? E o povo não aguenta mais esse presidente. Vamos juntar forças, vamos lutar e vamos derrotar esse governo. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES, para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco, é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.